Bom, pessoal, vou começar. Boa tarde a todos. Essa é a palestra Fotografia com Software Livre, indo muito além do GIMP. Nessa palestra aqui eu vou tentar passar para vocês um pouco do que eu estudei e aprendi sobre uso de câmera fotográfica digital com software livre, tá? Em 2005 eu comprei a minha primeira câmera semi-profissional e logo depois disso eu comecei um trabalho de integrar ela com o meu desktop livre. Aí eu comecei a estudar uma série de coisas, era muito fácil fotografar JPEG, mas a câmera tinha umas outras configurações e tinha a possibilidade de salvar arquivos em formatos diferentes. E o computador tinha uma série de dificuldades de ter acesso a esses outros formatos diferentes de imagem. Então eu comecei a estudar como é que funciona isso, que programas existem e tal. E, bom, estamos em 2012, são 7 anos aí de estudo nessa área. E essa atividade pretende exatamente passar toda essa história de integração de câmera com o desktop. Tá? Bom, fotografia com software livre, indo muito além do GIMP. O GIMP talvez hoje seja o software mais famoso, mais carismático, que tem a mascote mais bacana de toda a área de fotografia digital em software livre. Certamente, quando a gente começa a pesquisar sobre fotografia, o primeiro software que a gente vê é o GIMP. Né? O GIMP ele vai ser a resposta para essas perguntas aqui. Dá para trabalhar com fotografia digital avançada ou profissional com software livre? Será que eu consigo viver, integrar, usar minha câmera sem ter que usar nenhuma solução da Adobe? Por que Adobe? Porque Adobe, enfim, Adobe é dona do Photoshop, né? E o Photoshop é aquele software que todo mundo que compra uma câmera quer usar. Então, responder essas perguntas aqui é mais ou menos encontrar o caminho para integrar a sua câmera com o seu desktop GNU/Linux. Essa é a próxima pergunta que todo mundo faz, né, quando começa. Tá bom, então não vou usar o Photoshop, mas estou mais ou menos contente, conformado com esse caminho. Quais os softwares para fotografia disponíveis no mundo livre? E aí você começa a pesquisar isso, entra em fórum, pesquisa no Google e você cai no GIMP. GIMP é um editor de imagens livre. Ou legal, não preciso mais usar o Photoshop. Só que, gente, um editor de imagens não é o único programa que um fotógrafo precisa. Para trabalhar, um fotógrafo precisa de diversos outros programas. Ele precisa conseguir visualizar, ele precisa, na verdade, primeiro conseguir processar os arquivos do tipo RAW, né, os arquivos crus que a câmera gera, os arquivos de alta definição. Para isso, o GIMP não vai ajudar. Ele precisa também ter... esse slide era para falar isso exatamente, ele precisa no mínimo de uma solução para cada uma dessas tarefas. Ele precisa de suporte ao formato RAW da sua câmera, de revelação da imagem gerada, de alta definição. Precisa de uma solução para fazer manipulação de metadados. O que são metadados? Ora, a resposta mais comum para isso, é até um lugar comum, né, que são dados sobre dados. Todo arquivo de imagem possui dentro dele uma área descritiva dos dados, que são os dados reais de imagem, os pixels, né? E se você souber manipular metadados, se você fizer isso de uma maneira eficiente, você pode se beneficiar muito nas suas tarefas de arquivamento, de busca de imagens, na sua criação de acervo. Quem trabalha enviando imagens para banco de dados também sabe a importância que é você ter acesso aos metadados da sua imagem. Você precisa fazer visualização de imagens, evidentemente, precisa conseguir enxergar suas imagens com um programa que seja rápido, produtivo, que te dê uma série de funções interessantes. E, finalmente, você precisa também fazer edição e correção, que aí é onde vai entrar o GIMP, né? Pelo menos para quem é fotógrafo, exatamente. Eu estou fazendo uma divisão aqui de tarefas, assim, nem fotógrafo, que seja aquela pessoa que pega, que vai a campo, que fotografa, que traz as imagens para o computador. Depois você tenha também a tarefa que seria de um editor de arte, que é a pessoa que já tem a imagem e que mistura imagens e que cria coisas novas. Evidentemente que um profissional pode fazer as duas coisas, né? Eu estou fazendo um recorte aqui que é mais ou menos didático. E nesse sentido é que eu acho assim, que o GIMP ele não é exatamente o software principal que deve ser estudado e dominado por um fotógrafo. Até porque atualmente na versão atual do GIMP, ele ainda tem a limitação de 8-bit, né? Você não abre imagens de 16 bits no GIMP. Então isso, por enquanto, pelo menos é um problema. Nas versões de desenvolvimento, as versões que virão aí no futuro, esse probleminha já vai estar resolvido. Bom, então, se não houvesse pelo menos uma solução para cada uma dessas necessidades básicas de trabalho com fotografia, seria difícil defender o uso de software livre com fotografia digital. Não daria para a gente ficar sem a Adobe. Então, a partir desse fluxo de trabalho aqui, desses pontos aqui identificados, o primeiro que eu vou falar é suporte ao formato RAW da sua câmera. Esses três softwares que vocês estão vendo aqui, eles são, nessa ordem, algumas das soluções possíveis que vocês têm à disposição no Mundo Livre para fazer revelação de arquivos RAW. O DC RAW, esse que tem esse, cujo logotipo é uma placa de trânsito, ele é, na verdade, o pai de todos os programas. Ele foi o mais antigo, foi o primeiro programa que foi criado. O criador desse programa, o Dave Coffin, inclusive, está aqui nesse Fisli. Ele palestrou ontem a respeito do DC RAW. Ele explicou, fez um histórico, explicou, inclusive mostrou a primeira foto que ele conseguiu revelar com o DC RAW. Era uma foto do gato dele. O UF RAW é um programa, esse cujo símbolo é um disco voador, é um programa que usa o DC RAW para entender e se comunicar com os arquivos, mas ele provê também uma interface gráfica, porque o DC RAW é uma ferramenta de linha de comando. Então ele já traz alguma funcionalidade a mais e também alguma facilidade de uso, né? Ele foi importante na divulgação, assim, na adoção do programa. Muita gente começou a adotar no momento que havia uma interface gráfica. E o Darktable, eu estou colocando aqui assim, na verdade eu não conheço muito esse programa, mas eu estou colocando ele aqui porque ele talvez se aproxime mais de uma solução que as pessoas estão acostumadas a usar, assim, no sentido de mesa de luz mesmo, né? De ferramenta fotográfica. Olha, o que o DC RAW pode fazer por você? Dá para ler mais ou menos o que está lá no quadro? Eu tentei ampliar essa imagem. Não precisa tentar ler cada uma dessas opções, não. É só o que está ilustrado aí. É o uso do DC RAW na linha de comando. Quando você comanda ele sem opção nenhuma, ele te mostra todas as opções que ele tem. Então, o que você pode fazer aí com ele? Bom, o uso básico dele é você comandar ele, dar um arquivo de entrada e ele vai gerar o seu arquivo de saída. Esse arquivo de saída pode ser TIFF ou pode ser PPM. O que já te dá, só por si, só com esse uso básico do DC RAW, você já tem o seu arquivo RAW interpretado e convertido para um formato que você pode trabalhar, por exemplo, no GIMP. O GIMP vai te abrir um arquivo TIFF sem problema nenhum. Além disso, você tem alguns outros usos também interessantes dele. Você pode inserir perfil de cor dentro do seu arquivo, o que é uma coisa que, dependendo do cliente que você tiver, vai ser exigido, porque o perfil de cor vai te permitir maior acuidade, né? Não é isso? Acuidade colorimétrica, né? O perfil de cor é uma tecnologia que foi feita para que você consiga mostrar toda a imagem em qualquer dispositivo sempre com a mesma cor. A imagem não vai variar de acordo com monitores ou com projetores que vocês possam estar usando, né? Aqui no Fisli, na verdade, essa imagem nem está variando tanto aqui da minha, do notebook, mas tem projetores por aí que você projeta e simplesmente sai outra imagem, né? Você vê uma coisa no computador, no projetor outra. Então existe esse problema, os perfis de cor são uma solução para isso e o DC RAW tem suporte para perfil de cor. Ele vai te permitir também revelar sua foto em 16 bits, só que você depois não vai poder ela abrir no GIMP, pelo menos na versão atual, porque ele vai descartar a parte desses dados. O DC RAW ainda permite que você revele sua foto em preto e branco, caso você esteja interessado nisso. Ele tem um modo chamado modo documento, para revelação em preto e branco. Ele pode rotacionar a imagem, e ele pode fazer uma outra coisa também muito interessante, que é essa opção menos E, é a terceira opção ali. Ele extrai uma miniatura que tem dentro do seu arquivo RAW, que a câmera produz. Esse tipo, na verdade todas, né? Todas as câmeras que têm painel de LCD atrás, como essa daqui, no momento que a câmera fotografa, ela pega a sua imagem, gera o arquivo RAW, se ela estiver configurada para isso. Ao mesmo tempo, ela revela a sua imagem, gera um JPEG, que é a imagem que vai ser mostrada aqui no LCD. Então, quando você está fotografando, mesmo se você configurar a câmera só para fotografar em RAW, ela está fazendo um arquivo JPEG aqui dentro ao mesmo tempo. Ela nunca deixa de fazer isso. Por isso que não é recomendável você usar aquela configuração onde ela grava um de cada. Algumas câmeras dão essa opção, você pode gravar os dois. É um desperdício de espaço. Porque com o DC RAW você pode simplesmente comandar DC RAW-E e ele faz. Ele pega o arquivo RAW, extrai o JPEG lá de dentro. Essa é uma operação bem rápida, então se você tiver assim, lotado de trabalho, com um diretório de foto muito grande, você comanda -E em todas, ele vai gerar isso em tipo 10 segundos, então você pode sair usando foto a partir daí. Agora, esse JPEG, que é gerado dessa maneira, ele não é revelado pelo DC RAW, ele foi revelado pela câmera sempre. Quando você revelar com o DC RAW, você vai ver que existem diferenças de coloração, coisas assim um pouco mais minuciosas que a gente vai aprendendo a mexer, né? Nesse exemplo aqui, eu tenho um diretório de trabalho com 10 fotos. São arquivos NEF, né, que são o formato da Nikon. Aí, então eu listo, eu vou listar aqui as fotos que eu tenho para trabalhar, que são essas. E aí eu vou comandar nessa linha aqui, ó. Essa está dando para ver um pouco melhor do que a outra, né? Eu dei uma expandida nessa imagem. Eu comandei DC RAW-E todos os arquivos que forem NEF. Isso daqui é a leitura da linha de comando. DC RAW extrai para mim todos os JPEGs que tiverem dos arquivos NEF. E esse comando time, ele é um comando que está dentro do Linux, ele não está relacionado ao DC RAW. E ele serve para cronometrar o tempo que o DC RAW leva para fazer isso. Então o DC RAW roda, vai gerar a saída dele, e o time vai me dar esse relatóriozinho aqui, de tempo que foi gasto. E o tempo real para extrair 10 JPEGs desses arquivos NEF é de, enfim, bem menos do que um segundo. Isso aqui acho que são 8 milésimos de segundo. Só tem um detalhe, essa máquina onde isso aqui está rodando, olha, o Aquaman, é um Core i7, tá? Ele não é nesse netbook aqui, não. No netbook vai demorar muito mais, mas ainda assim é bem pouquinho o tempo. Então, o resultado desse comando é que agora, no meu diretório, para cada foto NEF, eu tenho uma miniatura JPEG. Então, vocês estão vendo lá listado a foto 1847.NEF, tem o seu correspondente .thumb, né, de miniatura, .jpeg. E eu posso sair daí visualizando minhas fotos sem abrir mão de fotografar em RAW, sem abrir mão do arquivo JPEG também. Isso é uma flexibilidade que o software livre traz para a gente e que nunca é demais, nunca a gente pode deixar de usar isso, né? Para mostrar também uma outra coisa, gente, tem essa segunda linha de comando aqui, com esse comando aqui, o ET. ET, na verdade, é uma abreviação do comando EXIFTOOL, que eu vou falar mais adiante. Eu usei esse programa aqui para pesquisar nos metadados da imagem o campo o tamanho da imagem, image size. E ele me responde dizendo que o tamanho da imagem da miniatura JPEG, na verdade, não é uma miniatura, é uma imagem completa. Ela tem lá, olha, 4.288 por 2.848 pontos. Esse é o JPEG que a câmera cria. Então é uma foto já perfeitamente utilizável. Não é uma miniatura de 400 pixels, assim, nada ridículo, não. Ela pode ser usada para bastante coisa. E você continua com a flexibilidade de trabalhar com o arquivo RAW da câmera. Ah, tá bom. Eu olhei os JPEGs. Então, através da visualização dos JPEGs, eu decidi que eu vou revelar a foto 1847. Aí eu vou lá e comando de novo, time, cadê meu cursor, time, DC RAW, agora eu vou omitir a opção menos E e vou dar para ele o arquivo 1847. Agora sim ele vai fazer a atividade dele de revelar as fotos, a foto no caso. Quando ele revela essa foto, essa atividade aqui sim que ela é intensiva em processamento e CPU. Por isso que ela vai demorar tanto mais assim. Ó. O relatório do time me diz que isso demorou 2 segundos e 40, né? 2.411 segundos. O tempo real é a soma de todos os outros tempos, né? Esse aqui é o tempo que deve ser levado em consideração. Isso daqui é bem mais demorado, ou seja, o programa tem que entrar dentro do arquivo e interpolar todos os dados lá do arquivo cru para chegar no resultado final. Aí eu comando de novo pedindo para listar o diretório. Só que agora eu quero ver só as fotos 1847, ou seja, asterisco, não importa a terminação. E com isso, o que eu tenho? Eu tenho o arquivo NEF, que é o meu arquivo original. Eu tenho o arquivo PPM, que foi produzido nesse comando aqui. E eu tenho o arquivo JPEG, que foi produzido no comando anterior. Gente, esses programas todos estão usando aí uma filosofia de edição não destrutiva. Quando você comanda o programa no seu arquivo, ele nunca edita o seu arquivo original. Ele olha o arquivo e gera o arquivo correspondente. Então, você pode sempre apagar tudo e voltar ao NEF, começar o trabalho todo de novo. O seu arquivo original nunca vai ser alterado. Isso funciona mais ou menos, se você pensasse na época, quem chegou aqui a fotografar com câmera de filme? Alguém aqui fez câmera de filme? E fez laboratório de revelação, tudo? Pois é, você ia lá, malhava, fazia toda aquela engenhoca lá, se não ficasse bom, começava de novo, porque o negativo está intocado, né? Então, existe uma analogia, né, entre o mundo do filme e o mundo digital. Fazia o furo no papel, passava a luz, tudo. Mas era divertido, né? Esse slide aqui, pessoal, não é para vocês tentarem ler, não, porque vai forçar os olhos, viu? Isso daí é só uma lista de todas as câmeras que o DCRAW suporta atualmente. É uma lista real isso daí não é uma guerra de formiga que eu botei aí só para confundir, não, tá? Isso é uma lista real. Foi tirada do site do DCRAW, só que eu precisei diminuir até esse tamanho de fonte aí para poder caber tudo num slide só. Tem praticamente todas as câmeras aí. E mesmo se a câmera não tiver aí, o que o Dave Coffin fala é que você deve tentar, porque provavelmente ele vai conseguir revelar, porque quando os modelos de câmera variam, às vezes o formato de imagem não varia tanto, então muito possivelmente ele vai conseguir revelar a sua foto. Bom, então até agora eu falei do DCRAW. O UFRAW, que vocês estão vendo aí na tela, nada mais é do que uma interface gráfica para toda a funcionalidade do DCRAW. Então, a gente tem aqui do lado direito da tela a foto que foi carregada. Então, ele oferece uma pré-visualização da imagem, né? Isso daí são dois tocadores de tuba, num coreto de pracinha. E aqui do lado esquerdo, você tem controles onde você pode influir no resultado da imagem de uma maneira visual. Então, você tem os slides, né? Que são esses diálogos desse tipo aqui. Você pode mexer na temperatura de cor da imagem. Nível de verde, está legível ali? Não está muito legível, né? Aqui está escrito verde, olha. Você tem um slide onde você pode alterar esses valores. Esse primeiro quadro aqui é a compensação de exposição da sua imagem, então alterando esse valor aqui você pode mexer na claridade do seu arquivo também. Ou então, se você não estiver satisfeito com o resultado, você reinicia tudo com o botão aqui, ele volta ao estado original. Depois de você aplicar todas as edições que ele permite, você salva o seu arquivo. Aqui tem um botãozinho salvar, ou então você pode também optar por abrir sua imagem diretamente no GIMP. E ele já tem um botãozinho aqui para chamar o GIMP. Aí, novamente, tem questão da limitação. Mas se você não estiver trabalhando com 16 bits, isso aí não vai ser problema. O UFRAW é um pouco assim, direto ao ponto, né? Ele é simplesmente uma interface gráfica, ele é bom nisso. Está tudo organizado, ele trabalha bem assim. Quando você tem o UFRAW instalado no seu computador, você não precisa ter o DCRAW, porque ele já traz o código incorporado. Esse aqui é o Darktable, é a visualização do Darktable. Ele tem três modos, então essa primeira captura de tela aí mostra ele em modo de mesa de luz. É aquela mesa onde você pega a sua coleção de fotos e já vai passando uma primeira olhada, né? Você vai dando uma primeira olhada em toda a sua coleção para ver assim, o que você vai trabalhar, quais fotos que estão assim, que não dão para ser utilizadas, para já descartar. É um modo de visualização que te poupa trabalho. E logo adiante, você tem o Darktable em modo de sala escura. Em modo de sala escura, você pegou uma das fotos e começou a aplicar tratamentos nela. Então, aqui à direita, você tem alguns tratamentos, aqui não está muito legível, aqui está dizendo o perfil de saída, perfil de cor de saída que você vai usar, que ele pode inserir perfil de cor também, a maneira como você vai interpolar as fotos, são também funcionalidades que são providas pelo DCRAW, que o Darktable também usa o código do DCRAW. Você tem o histograma, que é importante, né? O histograma é uma coisa importante, porque ele te permite ter uma visão mais quantitativa da qualidade da sua foto. Se você tiver vendo suas fotos em um monitor descalibrado, provavelmente a foto vai parecer muito clara ou muito escura. Então você tem que ter uma maneira de avaliar a foto que não seja meramente subjetiva, né? E o histograma vem exatamente para te ajudar nisso, para você não corrigir alguma coisa que, na verdade, não precisa ser corrigida. ExifTool, que é um programa do Phil Harvey, que vai ser o nosso programa para manipulação de metadados. Esse programa faz exatamente isso aí que está na tela, que o ExifTool, que o Phil Harvey conta. Ele lê, grava e edita meta-informação no seu arquivo de imagem. Olha, meta-informação é o seguinte, é uma confusão, mas é necessário você saber pelo menos um pouco, sabe? Existem diversos padrões de metadados, esses padrões foram criados por organizações diferentes, em momentos diferentes, com interesses diferentes. Existem metadados que foram criados pela Adobe, como é o XMP, ou seja, é um padrão que pertence a uma empresa. Existem metadados que foram criados por organizações não governamentais. Existem metadados ligados a organizações de indústrias, de empresas. Então, assim, é uma coisa... Eu acho que não vale a pena você entrar em muito detalhe sobre isso, não. Mas alguma coisa é interessante saber. E o ExifTool é um programa realmente complicado. Então, o que eu faço, assim, é comer pelas beiradas com ele. Assim, quando o comando funciona, eu guardo. Eu salvo no arquivo texto e legal. Eu sei que aquilo ali está funcionando para mim. Não deixo de usar, mas também não vou ficar entrando no mínimo detalhe que o autor oferece, porque realmente... É um pântano aquilo, você entra e nunca mais você sai lá de dentro. E eu não sou programador, eu sou fotógrafo. Então, o que o ExifTool pode fazer por você? Leitura e gravação e edição de tags, de metadados que a imagem contém. Lá pode estar salvo, velocidade que você usou, abertura do obturador, o ISO... Pode ter informação sobre flash, se foi disparado, se não foi disparado, se você está usando um flash externo, se é um flash embutido. Tem um campo, gente, de comentário da imagem. Você pode rabiscá-la, você pode anotar. Imagem que eu fiz na casa do churrasco da minha tia, você pode botar uma informação dentro da imagem. Então, assim, queria só deixar claro, assim, não existe maneira mais interessante você guardar informação sobre a sua imagem do que dentro da imagem. Quando você copiar essa imagem, mandar por e-mail, vai tudo junto, está lá dentro do arquivo. Data em que a imagem foi clicada, a data está lá também, identificação da lente, tem uma linha de identificação da lente. Acesso ao dado GPS da imagem. Olha só, gente, essa câmera aqui, essa Nikon aqui, eu comprei para ela um periférico que é um GPS. Ele vai montado aqui em cima e ele pluga aqui numa entradinha USB da câmera. Quando você liga ela, ele procura, como qualquer GPS, ele procura satélite, no momento que ele encontra a posição dele, ele grava o dado de coordenada no arquivo, nos metadados da imagem. Então, se você não tiver acesso a esses metadados, simplesmente não adianta nada você ter um dispositivo desse. Ou seja, dado GPS também é metadado. Se você não tiver um GPS dedicado para a câmera, que hoje em dia o GPS fica uma coisa barateada, né? Qualquer telefone tem GPS, você compra um GPS aí no Mercado Livre por R$200, você pode pegar o seu GPS externo, sair para campo, botar ele para gravar o seu caminho, depois voltar para casa, pegar sua coleção de foto e comandar o ExifTool para fazer assim. Olha esse arquivo aqui, esse track log, e de acordo com os horários que a foto foi batida, você vai inserindo a informação de coordenada nos arquivos. E ele vai fazendo isso para você. Então as suas fotos vão ficar georreferenciadas com um comando que nem é muito complicado. Eu, sinceramente, eu acho isso assim, um valor incrível. Eu adoro GPS. Depois que eu comprei meu primeiro GPS, eu virei fã do brinquedo. Inserção e extração de perfil de cores na imagem também pode ser feito. E ele te permite você ter um diretório com perfis. Você tem lá os seus arquivos, né? O perfil de cor é um arquivinho. O ExifTool pega aquele arquivo, coloca dentro da imagem para você. No momento que você começa a brincar e fazer testes com isso, você vê que quando o arquivo tem um perfil de cor, ele abre diferente no seu editor de imagens, né? Você vai ter uma interpretação colorimétrica de pixels ali que vai ser diferente. O ExifTool também pode fazer extração de miniatura embutida na imagem crua, então você tem pelo menos duas alternativas aí para isso. E ele te dá suporte para a maioria dos padrões de metadados. Exif, apesar do nome, né? Ferramenta Exif, que vem do ExifTool, mas ele não te dá acesso só ao Exif. Você pode usar XMP, padrão da Adobe, IPTC, que é um padrão, acho que se eu não me engano, é de alguma organização europeia, né? É o popular na Europa. Esse Maker Notes que está aí é um padrão que é usado pelos fabricantes de câmera para armazenar informações do estado que a câmera estava no momento da foto. Então é lá que você vai encontrar, então é importante ter acesso a ele também. E uma curiosidade, os programas que revelam imagem, tanto os livres quanto os proprietários, precisam ter acesso a esses dados Maker Notes para revelar, porque de acordo com os dados, esses dados vão fornecer parâmetros que vão ser aplicados ao processamento de pixels, né? Perfil ICC também, né, porque o perfil ICC é um metadado da imagem, e dados Photoshop. Parece que o Photoshop criou lá também um padrão de metadados, além do XMP, que já é da Adobe, né? Bom, então, se você tem domínio de inserção e de leitura de metadados na sua imagem, você pode usar isso como uma ferramenta de arquivamento. Tudo isso aí que você está vendo na tela, ó, a cidade onde você bateu a foto, o assunto, FIGLE 13, autor da imagem, sou eu, ou então é um amigo meu, um colega de trabalho, você bota o nome do cara lá, estado onde você bateu a foto, comentário, você pode botar tudo isso que você está vendo na sua imagem. Isso te dá muita flexibilidade, você pode botar o nome do cliente, você anota. Tem gente que faz um arquivo texto, que tem, né, a gente começa a bolar esquemas de trabalho com imagem, vou fazer um arquivo texto aqui onde eu vou anotar tudo da minha imagem e tal. Com acesso a metadados, você anota tudo na própria imagem. Nesse exemplo aqui, olha, ET, na verdade, esse comando aqui que vocês estão vendo, foi um apelido que eu dei para o programa para não ter que ficar digitando exif2 toda vez, então eu resolvi chamar ele de ET, para digitar menos. Aqui eu pedi para ele, exif2, consulta para mim quais são as cidades desses arquivos JPEG aqui, tudo JPEG. Aí ele vai de arquivo por arquivo. 1847, cidade Brasília. 1848, Brasília. 1849, Rio. 1851, Rio Grande do Sul, Poço de Caldas. Essas informações aqui ele está consultando sempre no próprio arquivo. E aí no fim ele diz aqui que leu 10 imagens e sai. Nesse exemplo aqui, olha, arquivamento e tratamento de acervo. Ele está lendo posição GPS. Esse dado que vocês estão vendo aí para cada uma das imagens é a coordenada GPS que ele gravou com o meu periférico, meu GPSzinho periférico. 15 graus, 45 minutos, 88.71, sul, né, e oeste. Gente, se vocês pegarem esse dado aqui do console de vocês, copiarem e colarem no Google Earth, ele vai direto para o ponto onde você estava quando bateu a foto. Você só tem que pegar esse DEG, que ele bota essa abreviação aqui de degrees, e mudar para aquele símbolozinho superescrito lá. Porque DEG o Google não entende. Mas se você fizer isso, é uma ediçãozinha trivial, ele vai te levar exatamente para o ponto que você estava. Aliás, você pode fazer o caminho contrário também. Se você tiver uma coleção de fotos georreferenciadas, o exif2 pode olhar todas as fotos e construir um track log da sua viagem. Então, se você tiver um periférico desse, você não precisa se preocupar em levar um GPS de mão. Está tudo lá, ele lê e constrói o arquivo, né? Tracklog é um arquivo padrão XML e o exif2 sabe gravar isso. Então, é realmente um canivete suíço. Tá? Identificação, número de série do corpo da câmera. Essa imagem que vocês estão vendo aí é uma foto desse identificador aqui da câmera que vem junto dela. Que no caso dessa unidade aqui é 3246821. Estão vendo lá na setinha vermelha? Aqui no fundo da câmera, isso daqui é um detalhe ampliando, olha, 3246821. Esse dado, a câmera insere esse dado em todas as fotos que ela faz. Então, o que ela está te provendo? É um identificador da sua imagem. Você está identificando a imagem aí. É o número serial dela. Aí o comando lá é ET, consulta para mim o número serial desse arquivo aqui. Se eu consultar de qualquer arquivo que ela produzir, vai dar o mesmo número, né? O número de série está aqui. Esse comando -G aqui vai me fazer identificar aonde essa tag aqui está, em que padrão, né? Então ele bota esse Maker Notes na frente da linha aqui. É só uma curiosidade isso. Então, olha, o número de série da câmera que está ali embaixo é inserido nos metadados e você consulta com o exif2, está lá. A única má notícia disso daí é que do mesmo jeito, o dado é editável, então do mesmo jeito que ele foi inserido, ele pode ser removido, tá? Mas olha só, vocês não contem isso para ninguém, tá bom? Fica entre nós aqui. Uso avançado do Exif2, criando suas próprias tags. Se você não estiver satisfeito com as tags que o padrão tem lá de já prontas, você pode criar suas próprias tags. Então, o que eu fiz nesse exemplo aí foi comandar Exif2 da foto 1848 JPEG e filtrar com o comando grep, usando o termo fizzly, grep-i fizzly. Ele vai listar para mim todas as linhas de metadados que contém a palavra fizzly. Então, vocês vão poder ver que esses metadados aqui fui eu que fiz, eu produzi esses dados aqui. E aí eu coloquei o valor que eu queria dentro deles. Então, se você imaginar um exemplo prático, assim, um fotógrafo que esteja aqui no fizzly, em cada foto dele, ele tem um campo lá, fizzly 13 sala, onde ele fez a foto. Ele vai lá e bota o dado lá, 41D. Trilha que a atividade aconteceu, nome do palestrante, palestra e dia. Essas tags aí, evidentemente, não estavam no padrão EXIF. Elas foram criadas porque o padrão permite essa flexibilidade. Essa mágica aí você faz manipulando o arquivo de configuração do Exif2, que fica nesse caminho que está ali embaixo. Olha, no seu home.exif2_config. Qual é a vantagem disso, gente? Arquivamento de coleções. Se você estiver trabalhando, eu participei de um projeto de pesquisa, onde a gente tinha que recuperar documentos históricos da Rádio Roquete Pinto, que foi uma rádio que funcionou na década de 20 e 30. Então eu trabalhei assim, o meu trabalho durante algumas tardes foi ficar escaneando cartas e correspondências do Edgar Roquete Pinto, né, que era o patrono lá. Foi um trabalho interessante, porque o Roquete Pinto foi um cara que estava ligado à popularização do rádio. Naquela época, a internet da época era o rádio, né? Então as pessoas construíam um circuito de rádio. E o Roquete Pinto mandava para as pessoas, para todo mundo que pedisse, ele mandava diagrama. Ele ficava trocando diagrama, discutindo circuito de rádio. Uma coisa interessante. E o meu trabalho era escanear, e para cada documento desse a gente gerava imagens. Se a gente, na época, eu não sabia, não conhecia nada de Exif2, mas se a gente tivesse acesso a metadados com esse grau de flexibilidade, certamente a gente teria criado uma maneira de arquivar as imagens para depois buscar por palavra-chave. Né? Banco de imagem, organização de coleções grandes, acervo histórico, tudo isso pode se beneficiar do uso de metadados de uma maneira assim, que eu considero assim, bem intensa. Né? Nesse exemplo aqui, é um outro exemplo de uso avançado do Exif2 também. Você pode criar atalhos, porque o Exif2, quando você comanda ele e mostra todos os metadados que tem, ele vai te dar um monte de linha lá, de coisa que, na verdade, às vezes a gente nem entende o que significa aquele dado. Tem muita coisa. Principalmente nos arquivos NEF. Então, o que ele está comandando aqui é um atalho que eu criei, que é a tag Bruno. Nessa tag aí, eu falo para ele assim, olha só, Exif2 não dá, tem dado demais aqui, vamos separar. Eu vou comandar Bruno para você e você vai mostrar só algumas tags. Aí eu defino quais são as tags que eu quero que apareçam. E aí eu vou lá e comando para ele, Exif2-Bruno, arquivo tal, 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 e ele vai mostrar só as tags que eu escolhi aqui. Quais são elas? Make, quem é? O fabricante da câmera, modelo da câmera, D90, tudo isso aqui a câmera gera e guarda no seu arquivo. Tempo de exposição, olha lá, é a velocidade que eu usei, abertura, ISO, posição GPS, novamente, esse dado aqui pode ser colado no Google Maps, no Google Earth, vai te levar lá para o ponto, e as tags que eu criei também, as minhas tags personalizadas lá. Por fim, gente, criação de imagens panorâmicas. Olha, falando sério agora uma coisa, se você tem emprego, se você tem uma mulher casada, ou então um marido, se você tem filho, não instale esse programa no computador de vocês, porque é que nem instalar Tetris. O negócio vicia e você vai passar noites usando, assim, no momento que cai a ficha, como é que usa. Em primeiro momento, assim, ele pode parecer um pouco complicado, cheio de opção, mas o negócio é bárbaro. Criação de imagens panorâmicas é o seguinte, você monta uma imagem a partir de várias outras. Essa que está na tela aí tem 17.380 pontos de largura. Então, sim, Huygen, esse é o programa que você usa para fazer isso. Esse é o mágico aí da história. nesse logotipo aí você vê alguém esticando um panorama, né, a partir de fotos. Para esses exemplos de imagem panorâmica que eu vou mostrar para vocês aqui, vocês tenham em mente que o quadro máximo da Nikon D90 é esse tamanho aí, 4.310 por 2.868 pixels. Se vocês multiplicarem esses dois valores, vocês vão ver que vai dar os 12 megapixels dela. Mas se eu estiver usando o Huygen, eu posso transcender esse valor, posso fazer uma imagem do tamanho que eu quiser. Essa imagem, por exemplo, foi composta por 6 fotos. Essa cópia que está na minha apresentação aí, ela foi redimensionada para caber aqui, porque não faria sentido colocar a imagem original aqui, que é muito grande. Mas o original dela tem 7.000 de largura por 2.799 de altura, o que dá 19 megapixels. É uma imagem lá do restaurante, lá em Poço de Caldas. Essa é uma vista do vale lá do restaurante do Sesc. Isso daqui é uma imagem do bairro da Liberdade, em São Paulo. O original dela tem 9.400 por 4.200, então dá 40 megapixels de imagem. Foi composta por 19 imagens. Ao longo desses exemplos aqui, vocês vão ver que não existe uma relação muito linear entre o número de imagens e o tamanho final da foto, porque as imagens têm que se sobrepor. É através da sobreposição que o programa vai detectar os pontos de controle. Ponto de controle, o que que é? É aquele momento onde o programa fala, ah, nessa foto aqui, esse ponto é o mesmo que esse. Aí ela vai lá e sobrepõe. Se ela encontrar 2, 3, 4, 5, as imagens ficam de uma maneira inequívoca, né? Elas ficam sem jogo, sem manobra. Então é assim que ele vai criando o panorama. Com o tempo você vai aprendendo que, na verdade, o trabalho com o Huygen começa lá na fotografia, no momento que você está fotografando. Você vai melhorando a sua fotografia e ele vai melhorando o panorama que ele cria a partir delas. Casa Rosada, sede do governo argentino. Essa foto foi composta por 9 imagens. 31 megapixel, 11 mil pontos de largura. Ó, se alguém pode fazer essa conta para mim aí, 11.253 dividido por 300. Essa conta aí vai dar quanto o tamanho que essa foto seria impressa em 300 dpi. E aí depois multiplica por 2.54. Como? Não sei, de cabeça não sei. Mas isso daria o tamanho em centímetros. Só para a gente saber a largura que ela seria impressa, né? 11.253 dividido por 300 vezes 2.54. Eu acho que deve dar alguma coisa como 1 metro.
Só?
Já? Tá bom. Obrigado. Outro panorama lá de Poços de Caldas, outra visão lá do hotel do Sesc. 28 megapixels essa imagem, foi composta por 12 imagens. Gente, as imagens que compõem essa, elas estão mais ou menos assim, ó. Dá para ver meu mouse aqui? Elas começam assim, você vai começando fotografando aqui, você pega esse primeiro retângulo, aí você vai do lado fazendo outro assim, aí você vai fazendo assim. Se você estiver fazendo isso com a câmera à mão livre, quando você chegar na sexta ou sétima, você já não sabe direito mais aonde você começou lá no outro canto. Então fica um pouco difícil. E você perde bordas fazendo isso. O ideal é fazer com tripé. Mas mesmo assim, dá para fazer coisa bem legal com mão livre. E finalmente, a fachada do Hotel Palace. Palace Hotel de Poços de Caldas. 110 megapixels, composta por 34 fotos. Essa imagem aqui, eu posso falar melhor como foi a composição dela, por causa das janelinhas que são bem regulares. Essa imagem aqui, as imagens originais estão aqui assim, elas abarcam duas janelas, mais ou menos assim. Então, aqui que estão as 34 imagens. Só que eu cometi um erro aqui, não sei se dá para perceber, depois eu tratei essa foto no GIMP e corrigi um pouco aqui a árvore, por isso que está com um desenho um pouco estranho aqui. E na hora de fotografar o céu, o que eu fiz foi só pegar o telhadinho do hotel. Eu não peguei aqui no entorno. Quando o Huygen terminou de montar a imagem, não estava um retângulo corretinho a imagem. A imagem estava cortada aqui, porque ele não tinha essa informação. Então o que eu fiz foi reconstituir o céu usando o GIMP para isso. Então é assim, vivendo e aprendendo mesmo. Quando eu for lá de novo, eu faço diferente. Enfim, de qualquer jeito, essa foto aí tá aí para ilustrar o que, que dá para fazer, né? Uma foto de 110 megapixels, que sinceramente não sei se alguma outra câmera conseguiria fazer alguma coisa parecida com isso. É uma técnica que está aí, está disponível para a gente com software livre. Benefícios do uso do rigging. Bom, qual é o benefício? Você cria uma foto gigante, você pode oferecer um serviço diferenciado para um cliente seu. Aí do lado aqui é um gigante, tá? Você cria fotos gigantes e aqui tem um gigante. Você tem corte de custo, porque você não precisa mais vender seu carro para comprar aquela máquina gigante que está anunciada lá, custa 40 mil reais. Esse é um preço de material fotográfico é muito alto no Brasil, né? Ou fora também, às vezes. Você tem uma ampliação da sua gama de possibilidades, porque simplesmente você transcende o valor de megapixels da sua câmera. O valor dela passa a não importar muito mais. E você tem um outro benefício, que você consegue fotografar. Se você imaginar uma fachada de arquitetura, de prédio, de igreja, qualquer coisa desse tipo, e que você não consiga colocar ela inteira na sua lente, você também não consegue chegar para trás, porque tem um obstáculo, você fotografa partes do seu objeto e depois você monta no programa. Então, basicamente, é esse o uso que eu estou exemplificando aqui do rigging. Na verdade, o programa ainda tem outros dois tipos de uso, que eu ainda não aprendi, que são assim. Ele faz foto de alta gama dinâmica. A gente sabe que essas câmeras, elas têm uma gama dinâmica ainda um pouco limitada, com exceção da Nikon D800, que eu vi aqui uma pessoa que tinha uma, que já, ela já tem uma gama bem maior do que, por exemplo, a D90. Mas as câmeras, até hoje em dia, elas têm uma faixa dinâmica bem limitada. Se você tiver numa situação de fotografia, onde você tem um gramado, algum tipo de construção e um céu com sol e nuvens, e você fotografa, muito provavelmente ou o gramado vai ficar escuro ou o céu vai ficar estourado, vai ficar super exposto. Com o rigging, você pode fazer duas fotos, onde o céu esteja correto e outra onde o gramado esteja correto, e montar as duas, que ele vai pegar a parte boa de cada uma delas e vai fazer para você uma foto com ampla gama dinâmica de luz e sombra. E a outra função que você pode fazer com ele também é consertar a perspectiva de uma foto. Imagina que você está num museu, você tem um objeto muito alto, você vai fotografar ele do chão, porque você não tem outra opção. Depois você chega em casa e o rigging conserta a perspectiva, colocando o objeto como se estivesse na altura da sua visão. Eu vi um tutorial sobre isso, consegui fazer o tutorial, mas com as minhas próprias fotos eu não consegui. Tem a ver com a qualidade da imagem, com uma série de coisas aí, mas não é difícil não. Bom, conclusão. Dá para trabalhar com software livre, com fotografia digital? Eu creio que sim. A gente já tem aí uma série de ferramentas que juntas vão te dar bastante flexibilidade. A dificuldade, eu acho que assim, o que existe de diferença em relação ao mundo proprietário é que as funções que a gente precisa estão espalhadas em muito mais programas. E aí, dessa maneira, você precisa estudar uma série de alternativas, de soluções, e para você poder conseguir assim, integrar tudo e ter uma visão da coisa. Gente, é isso que eu tinha para passar, tá? A ideia de que fotografia digital com software livre não é só o GIMP, embora o GIMP seja assim um símbolo, né, do poder aí, até onde o software livre pode ir. Ele é uma grande conquista, não é à toa que ele está instalado em toda a distribuição, por padrão, ele vem pronto lá para usar. Usem o GIMP. Aliás, aqui no FIS ele tem duas pessoas muito boas de GIMP, que são o Guilherme Reis Gris e o João Bueno. O Guilherme Reis Gris tem uma escola lá em Niterói, onde ele ensina arte gráfica, arte digital com software livre. Ele é fera em GIMP, Blender, Inkscape, manja disso tudo aí, procurem ele se for necessário, Guilherme Reis Gris. E o João Bueno, que é um cara que é colaborador, ele desenvolve código e contribui para o GIMP. Então, e ele entende também, ele sabe usar, faz oficina de GIMP. Então consultem ele caso tenham qualquer dúvida com o GIMP. Eles são nossos dois experts. Tá bom? É isso. Se alguém tiver alguma pergunta.
Boa tarde, Bruno Américo.
Boa tarde.
Eu também sou um curioso em fotografia. Eu estava aguardando se você ia falar alguma coisa sobre o software que faça gerenciamento do seu acervo fotográfico. Uhum. Você, tanto quanto eu devo ter 500 mil fotos, que eu já consegui pelo menos fazer backup em 4 ou 5 lugares. Mas como a gente gerencia isso? Você conhece algum software que gerencia isso?
Olha, na verdade, assim, com o ExifTool você consegue inserir palavra-chave e depois com ele você consegue pesquisar e resgatar. Então, assim, o que eu tenho feito atualmente é uma solução um pouco usando Shell Scripting, que é uma ferramenta que já vem no próprio Linux, e o próprio ExifTool, assim, para consultar e resgatar a coisa. Não é uma ferramenta pronta, assim, não é uma interface gráfica que vai abrir, que vai parecer que vai te dar aquela segurança, ou legal, meus problemas estão resolvidos. Mas ela vai te dar uma flexibilidade que mais nada vai dar, assim, porque realmente Shell Script, se você domina um pouquinho dele, você tem muita flexibilidade. Você pode fazer o que você quer, assim, com muito detalhe, com muita precisão. Mais ninguém? Tá bom, gente, obrigado. Ah, olha, um aviso. Essa apresentação está disponível no softwarelivre.org. Procurem meu nome lá e, indo muito além do GIMP, o que vocês acham, tá? Se quiserem baixar, quem quiser baixar, está lá disponível.